conectada em você.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia lançou a edição 2026 do projeto Transparência em Rede, uma iniciativa que busca melhorar os índices de transparência pública nos municípios baianos. A ação é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Durante o evento, foi assinado o protocolo de intenções que formaliza a adesão voluntária ao chamado Pacto da Transparência. 58 municípios já assinaram o documento e mais de 100 demonstraram interesse em participar. A proposta surge diante de um cenário preocupante. A Bahia ocupa atualmente a 22ª posição entre os 27 estados brasileiros em indicadores nacionais de transparência. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do MP Baiano, a promotora de justiça Rita Tourinho, destaca a importância da iniciativa.
Esse projeto ele surge a partir do momento em que foi detectado que depois de tantos anos em que a transparência passa a ser obrigatória para os entes públicos, não só a transparência que já vem dentro da própria Constituição Federal, mas de leis que vieram posteriormente determinando a disponibilização desses dados, mesmo com esses instrumentos, os municípios da Bahia continuam com uma baixa performance no que diz respeito à transparência. Essa realidade é o que nós pretendemos alterar a partir desse projeto, contando com uma atuação preventiva, uma atuação que visa auxiliar os municípios na implementação da efetiva transparência.
O projeto prevê apoio técnico e institucional aos municípios com foco no aprimoramento dos portais de transparência, ampliação do acesso à informação e fortalecimento dos mecanismos de controle social. Os municípios participantes deverão adotar medidas como a organização de estruturas administrativas voltadas à transparência, melhoria do serviço de informação ao cidadão e ampliação da divulgação de dados públicos. Segundo Rita Tourinho, o objetivo é facilitar o acesso da população às informações e fortalecer a gestão pública.
Transparência é sinônimo de democracia. A democracia é o regime do poder visível e nós não podemos falar em democracia, não podemos falar em integridade, não podemos falar em governança sem falar em transparência. Então, esse projeto, nós reputamos um projeto de sucesso. O evento realizado hoje no TCM contou com mais de 100 participantes, prefeitos municipais compareceram, secretários municipais, o que revela que há uma disposição desses entes municipais no sentido de aderirem a essa iniciativa dos órgãos de controle, que hoje certamente é um dos grandes projetos que estão na área do Ministério Público do Estado da Bahia.
A iniciativa também aposta na capacitação de gestores e na troca de experiências entre os municípios, buscando construir um ambiente de cooperação entre órgãos de controle e administrações locais. O Transparência em Rede reforça a transparência como princípio essencial da gestão pública e aposta na prevenção como caminho para reduzir irregularidades e melhorar os serviços oferecidos à população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. YS571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 3 de maio, quinto domingo do tempo da Páscoa. E hoje a igreja proclama o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Eu repito para que durante este dia, durante esta semana, você possa retomar esta belíssima passagem do Evangelho para ler, para meditar, para rezar. Procure organizar a sua vida de modo a encontrar o tempo necessário para a oração, para a meditação da palavra de Deus. Esta passagem do Evangelho se encontra em João, ela se situa no contexto da última ceia, véspera da morte de Jesus na cruz. O clima é de despedida, com os discípulos inquietos e preocupados. Mas esse clima de preocupação se transforma com as palavras de Jesus, trazendo serenidade, esperança, paz. Jesus diz aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Jesus diz a nós hoje: não se perturbe o vosso coração. Vou preparar um lugar para vós, diz Jesus. Mas não se trata de uma atitude passiva, de tranquilidade e comodismo, conforme Jesus responde a Tomé, Tomé que quer saber qual é o caminho a seguir. O discípulo demonstra não saber qual o caminho para chegar à morada preparada por Jesus na casa do Pai e pergunta: como podemos conhecer o caminho? E a resposta de Jesus está no centro desta passagem do Evangelho segundo São João que nós estamos meditando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá no capítulo 14 de João, versículo 6. Eu repito, porque aqui está o centro do Evangelho de hoje, a razão de ser da nossa esperança, da nossa paz, mesmo enfrentando tantas situações difíceis da vida como nós temos no mundo de hoje. Não se perturbe o vosso coração, de Jesus. E logo em seguida, respondendo então a Tomé, respondendo a nós hoje, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se trata apenas de uma bela afirmação, sem dúvida que é bela esta palavra de Jesus, mas se trata de um anúncio que é de validade permanente na vida e na missão da igreja. Não é algo teórico, mas profundamente vivencial. Os cristãos de hoje, nós, assim como aconteceu lá nos primórdios, necessitamos fazer a experiência desta palavra de Jesus na vida cotidiana. Hoje, há muita gente buscando o caminho a seguir. Há muita gente buscando a verdade que dá sentido ao caminhar e a vida plena. E Jesus é a resposta. Os primeiros cristãos acreditaram na palavra de Jesus, procurando viver em comunidade a fé em Cristo. A comunidade cristã deve ser sinal, deve ser anúncio de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nosso modo de viver, nosso modo de organizar as nossas comunidades deve levar as pessoas a crer em Jesus. Por isso, os apóstolos organizaram melhor o serviço da caridade. Nós temos na primeira leitura da missa deste domingo aquela passagem que se encontra nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, em que os apóstolos organizaram melhor o serviço da caridade para poder atender os mais pobres, sobretudo representados pelas viúvas, que não estavam recebendo a devida atenção e que estavam entre as pessoas mais pobres e sofredoras. O serviço das mesas, a partilha do pão, não estava acontecendo de modo justo na comunidade, porque faltava a devida atenção às viúvas que, no contexto social daquela época, estavam entre as pessoas que mais sofriam desamparo e pobreza. Por isso é que os apóstolos escolheram os 7, que nós conhecemos como os primeiros diáconos. Por melhor que uma comunidade seja, por melhor que uma comunidade deva se organizar, ela jamais poderá ser equiparada a uma simples organização ou instituição. Ela permanecerá sempre uma comunidade de fé, um edifício espiritual alicerçado em Cristo, a pedra viva, a pedra angular, segundo os termos empregados pela primeira carta de São Pedro, que nós lemos hoje na segunda leitura, 1 Pedro capítulo 2. A imagem da pedra viva é aplicada primeiramente a Cristo, ele que é a pedra angular, mas é também aplicada aos seguidores de Jesus. Nós somos pedras vivas do templo espiritual que é a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus pela igreja, tenha amor pela igreja, ajude a nossa igreja a cumprir bem a sua missão, de acordo com a vocação que você tem, com o dom que Deus lhe concedeu. Mas vamos amar a nossa igreja, vamos participar da nossa comunidade, contribuindo para que ela possa testemunhar a fé em Jesus Cristo, de modo especial, através da caridade para com os que mais sofrem. Que assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom domingo com a paz e alegria do Senhor ressuscitado. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador da Bahia e Primaz do Brasil. Oh,
sob o manto da Virgem da Conceição.
A partir de agora, na Rádio Excelsior, o programa Celebrar.
Pelos séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Olá, ouvinte da Rádio Excelsior da Bahia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Padre Jurandir Dantas. Estamos aqui para iniciar um novo programa aqui na Rádio Excelsior, Celebrar. Esse programa vai nos contar um pouco da história da Arquidiocese. Você sabe que estamos celebrando este ano 475 anos de criação da Diocese de Salvador e 350 anos de sua elevação à condição de Arquidiocese. É sobretudo nesse contexto e nessa realidade que nós vamos trabalhar esse programa até o mês de novembro.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Pelos séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
É uma alegria retornar a essa rádio, que é a rádio da Bahia, que é a rádio do coração do povo baiano, do povo do Brasil, não é? Eu estive nessa rádio ainda quando ela funcionava na Praça Municipal, na década de 80. Eu era produtor do programa Uma Proposta de Vida, ia ao ar sábado à tarde, final da tarde. O apresentador daquele programa era o saudoso Padre Everaldo Nunes, meu grande amigo, já está no céu. Foi pároco da paróquia Bom Jesus dos Milagres, no Largo dos Paranhos. Depois de padre, por 18 anos, eu estive aqui também fazendo um programa chamado Igreja em Movimento, também sobre a história da igreja, não é? E tantos aspectos da igreja que nós, durante aqueles 18 anos, pudemos acompanhar, reaprender, recordar. E agora, novamente, estamos aqui com este programa Celebrar. E queremos que você participe conosco, por isso você é bem-vindo. E por isso eu estou muito contente, afinal de contas sou filho dessa diocese, não é? Sou ordenado padre aqui há quase 36 anos, sou membro desta igreja, sou pároco da paróquia Deus Menino e, enfim, eu vivo as realidades da Igreja de Salvador. E como você também vive, nada melhor do que eu e você compartilharmos as alegrias de sermos membros desta igreja, a primeira Igreja do Brasil, por isso seu título de primacial. O programa, claro, vai abordar vários aspectos da igreja, a sua história, a sua constituição, não é? Vamos aprender o que é uma diocese, o que é uma arquidiocese, o que é um bispo, o que é um bispo auxiliar, vamos entender as várias dinâmicas da arquidiocese, nas suas várias pastorais, irmandades, enfim, todo o dinamismo que essa igreja particular de Salvador vive. Nós teremos para isso muitos convidados, não é? O programa permanecerá no ar até novembro, porque justamente em novembro é quando se encerra o ano jubilar das comemorações da Arquidiocese nos seus 475 anos de diocese e 350 anos de Arquidiocese. Então, esse ano jubilar teve início no dia 22 de fevereiro. Não sei se você teve a oportunidade de participar naquele dia, uma caminhada no Centro Histórico e depois a concelebração eucarística na Catedral Basílica, mas se você não foi, certamente você ouviu falar, e se por acaso ainda não ouviu falar, está ouvindo falar agora, e foi um grande evento, foi maravilhoso mesmo, foi uma abertura muito solene, muito alegre. O nosso povo estava ali e estava feliz. E esse ano jubilar se prolonga até 15 de novembro. Então, até mês de novembro, sempre estaremos aqui falando da nossa amada Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Falei já para você, teremos muitos convidados. O convidado de hoje é o nosso querido irmão no sacerdócio aqui na Arquidiocese de Salvador, Padre Manuel Filho. Por isso eu desejo a você, Padre Manuel, dizer a você primeiramente que é uma alegria ter você aqui na estreia do programa Celebrar. Por isso seja bem-vindo e vamos agora conversar um pouquinho sobre a comissão que organiza esse evento maravilhoso do ano jubilar e quem são as pessoas, enfim, quais são as programações até o mês de novembro e todas elas, claro, com o sentido de recordar a história da nossa arquidiocese, mas também de promover o futuro da arquidiocese, o futuro pastoral, a nossa consciência cristã, a nossa consciência de que somos a Igreja de Cristo.
Olá, Padre Jurandir, uma alegria enorme fazer parte desse programa, querido, que começa agora, e com você, meu irmão, uma alegria muito grande. O programa, com certeza, vai ajudar a comunidade, a Igreja de Salvador, a penetrar ainda mais profundamente e bem celebrar, não é como o nome do programa já está dizendo, bem celebrar este nosso jubileu de 475 anos de diocese, 350 de arquidiocese. Então, meu irmão, graças a Deus que eu estou contigo e muito obrigado pelo convite para este primeiro programa.
Padre Manuel, existe uma organização para esses eventos todos do ano jubilar da arquidiocese, não é? Isso desde que ela foi criada há 475 anos. Para esta organização, o arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, o nosso cardeal, criou uma comissão. E nós gostaríamos agora de saber, eu e os ouvintes, não é? Gostaríamos de saber quem são os membros desta comissão.
Padre Jurandir, de fato, Dom Sérgio criou essa comissão que tem assistência, né, como referência, como bispo referencial, nosso bispo auxiliar, Dom Gilvan, alguns padres da nossa arquidiocese. No campo da história, você e o padre Jailson, no campo canônico, o padre Alberto Monte Alegre, no campo litúrgico, o padre Lucas, no campo da comunicação, o padre Leonardo, no campo da comunicação também através da Rádio Excélsio, o padre Danilo, no campo da economia, o padre André. Eu acho que é isso, eu não esqueci de ninguém. E pediu e ficou definido e definiu que eu coordenaria essa comissão. Então, assim, uma comissão que está se desdobrando em subcomissões para poder desenvolver esses festejos que, na verdade, estas comemorações, estas celebrações, que, na verdade, já começaram no dia 22 de fevereiro, com aquela bonita abertura no Centro Histórico, caminhada, missa, um momento também, momentos históricos também, foi de fato uma experiência muito bonita.
Sim, eu participo da comissão, Padre Manuel, é uma alegria. Mas uma outra coisa que gostaríamos de saber, o ouvinte quer saber, porque o ouvinte da Rádio Excelsior da Bahia, ele quer participar desses eventos, é a partir do dia 22 de fevereiro, quando iniciamos com aquela belíssima caminhada, uma série de outras atividades estão programadas até novembro. Quais são as outras atividades, Padre Manuel?
De fato, aquele, como eu já disse antes, aquele momento lá no dia 22 foi muito bonito, muito expressivo. Tivemos assim, uma quantidade de fiéis da nossa diocese muito significativa. Era um dia exigente, né? Logo primeiro domingo depois do carnaval. Mas, de fato, ali a gente pôde marcar de forma muito significativa os 475 anos de criação da nossa diocese, né? Depois nós temos programado agora um seminário que terá um caráter histórico, teológico e pastoral no contexto também das comemorações dos 65 anos da Universidade Católica. Então, esse seminário está sendo abraçado pela Universidade Católica. Nós ainda não temos uma data que depende de uma resposta, que eu não posso falar ainda, mas que nós estamos esperando ansiosamente que venha essa resposta, e a depender dessa resposta, a data será marcada já no início do segundo semestre. Então será um seminário muito importante, aberto para toda a comunidade diocesana, mas também para todos os interessados em história, em teologia e em pastoral.